A igual a zero.
Igual, zero.
Outra frase para fechar. Dando um enter aqui, se a gente der uma seta para cima.
A mais B vezes C igual a zero.
Não vai falar asterisco e aquela bagunça toda. E também vai evitar, né? Também vou falar isso amanhã, mas vai evitar o que aconteceu comigo de eu ter que escrever matemática por extenso. X elevado, escrever a palavra, né? Elevado ao quadrado, né? Por exemplo. Então, pessoal, assim, acabou assim o meu tempo aqui. Mais detalhes aí sobre essa questão da matemática vai ser falada amanhã. Só para eu ir embora, o sistema de linha Braille já tá fechado, né? Tem que corrigir só algumas esquisitices aí de leitura, de escrita na linha, essas coisas assim. Mas nós temos dois tipos aí suportados, que são as linhas Braille da RIMS, que está trocando de nome, né? A Suzy, né, Suzy? Você já deve saber, né? Que a RIMS está mudando de nome, não se chama mais RIMS, está se chamando Selvas BLV, não sei bem porquê. Então nós temos dois tipos, eu já troquei na interface para ficar coerente, para seguir aí a ordem. Nós temos as linhas da Selvas, né, que é a RIMS, e temos as linhas da Freedom Scientific Focus 80. Beleza? Então vai ser aí distribuído aí na nossa versão 6.3. Tem mais coisas aqui, né, que não deu para mostrar. A questão da nuvem, né? A visualização da linha Braille também, que eu não consegui mostrar aqui, né? Mas tudo isso vai vir aí na versão 6.3 aí. Inclusive, esse Patrick que vos fala está devendo terminar algumas coisas para sair essa versão. A versão não saiu por culpa desse que vos fala. Eu admito. Então, é isso, pessoal. O meu tempo acabou, tá? Um grande abraço para vocês e até.
Amigos, peço desculpas pela demora, né? Reinaldo, perdão pela de confusão aí, né? Já começamos atrasados, ainda atrasei mais.
Vai dar tudo certo. Galerinha, vou dar um aviso aqui. Devido ao, como o professor mesmo falou aqui, o nosso tempo, nós precisamos passar conteúdo para vocês e dar o máximo de suporte. Nós vamos estar servindo o coffee break. Enquanto isso, o Paulo Neto, batera, nosso coach, tudo nosso, vai fazer o sorteio dos brindes. Então, assim, se não tiver aqui, a regrinha vale. Beleza? Então, não precisa se levantar nem nada, o pessoal vai começar a servir. Enquanto isso, já vai rolar o sorteio e a palestra com Lucas Aribé Alves. Quem vai sortear quem? Ah, gente, ó, o que vai ser sorteado agora? Nós temos 3 fones Bluetooth da Xiaomi, viu? Ô, bicho, é bom. 3 fones Bluetooth e temos alguns brindes de artesanato feito na telha. O negócio é coisa braba, viu? Pra quem quiser, né, decorar seu apartamento aí. E é isso, vai ser agora o sorteio com...
Pessoal, é em plataforma eletrônica, tá? O sorteio vai ser eletrônico.
A gente pegou todos os inscritos, esses nomes inscritos no Excel, onde foi feita a inscrição, e a gente pegou esses nomes, separou e vai jogar num programa, num site, que é sorteios.com. E lá nós vamos sortear 3 sortudos aí, que vai levar esse brinde top da galáxia, que é o fone sem fio, né? Bluetooth, da Xiaomi. Já podemos, não? Deixa eu abrir aqui o programinha, botar o nome do pessoal. Vamos lá. Tá na lista o nome? Então, tem também quem não está inscrito, o nome está lá. Né, não. Aquela lista que você me passou. Não é isso?
Beleza. Vamos ao sorteio.
Vamos lá. Deixa eu abrir aqui.
Quem não estiver aqui na hora já sabe a musiquinha.
Já sabe,
né?
Que não leva.
Não,
né?
Veio. É? Vamos lá.
Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui os nomes. Cadê?
Atenção, primeiro sorteio.
É gente, viu? Gente tem.
Rapaz, tem?
Gente nós temos. Vamos lá. Ok. Vamos lá, viu? Primeiro sorteado. Cleverton do San... Cleverton Santos Souza. Cleverton Santos Souza. Acabou de levar aqui um iPhone. Ele tá aqui, hein? Show!
É um fone, rapaz.
Cleverton Santos Souza. Olha aqui, meu amigo.
Palmas pra ele, minha gente.
Parabéns.
Vixe, foram poucas palmas, o povo ficou triste.
Esses viu? Prêmios foram doados por qual patrocinador, Enaldo? Wellington. Quem foi os responsáveis por esse prêmio Super 10? Hein, Wellington? Tá certo. Vamos pro segundo sorteio. Vamos lá.
Esse Wellington é demais, viu?
Luiz Benedicto Vixe. Gonçalves de Souza.
Era quase eu.
Oi? Tá aqui. Vamos até você aí.
Aê, garoto!
Parabéns, parabéns. Vamos até você aí levar. Vou sortear. Cadê aqui? Quem pode me ajudar aqui a levar esse fone ao ganhador? Ela vai levar. Margarida. Dolores vai levar. Clever, não. Luiz Benedicto Gonçalves de Souza. Ali, ó. Ele tá ali no cantinho.
Levanta
ele
a
lá.
Mão. Levanta a mão aí, Luiz.
Vamos para o terceiro sorteado. Antônio Jefferson da Silva Couto. Antônio Jefferson da Silva Couto. Não veio?
Não veio!
Pelo
não
menos veio. Que bom que os dois primeiros estavam aqui, né?
Pois é.
Vamos lá para o quarto, né? Porque o terceiro não valeu.
Perdeu.
Reginaldo Soares da Silva. Reginaldo Soares da Silva. Também não está, né? Agora não. Vamos de novo. Depois. Reginaldo não está, né?
Cadê Reginaldo, gente?
Tá não.
Vê não?
Perdeu. Valdemir Oliveira Leite. Valdemir Oliveira Leite. Também não. Bora lá.
Não veio.
Margarida Maria Telles. Margarida Maria Telles.
Professora
Teles.
Margarida.
Margarida. Sorteada. Pessoal, é isso. Sorteio concluído com sucesso. Show, Margarida. Parabéns. Lembrando que nós temos tem ainda uma série de brindes, né?
É.
Mas que serão sorteados agora também?
Mais tarde, né?
Mais tarde,
daqui né? a pouquinho, daqui a pouquinho.
Pronto, então, passa a palavra para você, né, Lucas, agora?
Isso.
Lucas Aribé aí no comando.
Vou ficar em pé ali para a galera me ver. Vou descer, vou ficar perto do público, vamos lá. Bom, são 10h40, a gente não está ao vivo aqui na Visão Nordestina, né? Mas, nosso evento está sendo gravado. E depois será disponibilizado para a galera. Gente. Eu estou bem ao centro aqui. Vou falar fora do microfone.
Aqui, estou aqui.
Tem muita gente conversando ali. A gente pede um pouquinho da colaboração de vocês. Porque nós estamos super atrasados. E as conversas paralelas atrapalham muito. Quem quiser conversar, por favor, vá para outro ambiente, porque todo ruído já incomoda a gente, né? Então eu vou tentar fazer aqui a minha parte. Eu não combinei com meu amigo Patrick, porque a gente teria uma coisa bem legal para mostrar para vocês aqui, mas não vai faltar oportunidade, tá? Gente, o tema que eu trouxe para a minha palestra... Tem gente comendo bolo ali, bolo delicioso. Minha amiga Natécia perguntou até se eu queria agora. Não posso, agora eu vou falar, né? Vou ficar só no gostinho aqui. Mas é assim mesmo, depois eu como meu bolinho. É, galera, falar da história do Dosvox aqui em Aracaju, aqui em Sergipe, eu acho muito importante para todos vocês que aqui estão, para o professor Antônio Borges, para Patrick, enfim, para os desenvolvedores do Dosvox, que podem até não conhecer de que forma o Dosvox foi e está sendo disseminado aqui em Sergipe. Né? Então, o nosso encontro está acontecendo aqui e eu gostaria de passar para vocês um pouquinho dessa trajetória. Oi? Aqui é Lucas, pode ir seguindo para... Vá direto. Alguém ajuda meu amigo aqui? Ele está procurando a saída. Alguém ajuda ele, por favor. Vamos lá. Pessoal, eu conheci o Dosvox em 1997, a versão 1.4, que lá no, na ONG Laramara, que todo mundo já ouviu falar com certeza, né? Instituto Laramara, lá em São Paulo, eu fui lá participar de algum evento e conheci o Dosvox como um programa que tinha jogos infantis. Eu era criança e tinha, vou dizer minha idade, não tem problema não. Eu estava com 10 anos ali, 10 para 11. E aí, olha, esse programa aqui, ele tem jogo de forca, jogo de memória e tal. Eu, oh, que legal. Aí comecei a usar o Dosvox. A primeira voz ali que eu ouvi foi a do professor, né? Jogo da forca Vox. Hã? E, enfim. E a minha relação com o Dosvox começou naquele momento. Então, naquele tempo, o Dosvox era pago, né? Você comprava a pecinha que encaixava na placa-mãe do computador. Encaixava no fundo, né? E tinha um fone de ouvido. Quem lembra? Quem é dessa época aí? Nossa, quanta gente, né? Então, vocês lembram que era o fonezinho com a plaquinha, né? E para instalar tinha que ser como? Com disquete, né? 12 disquetes. Era um bocado mesmo. Então, eu sou desse tempo também, viu? E aqui em Aracaju... Quando eu conheci e trouxe o Dosvox para aqui, foi quase na mesma época que chegou o CAP, o Centro de Apoio Pedagógico, que foi ali, 97, 98, né? Quando o CAP chegou para Aracaju, nós tivemos, pouco tempo depois, uma turma de professores e de alunos. Nós viajamos para o Rio de Janeiro. E lá no Rio, professor Borges, nós participamos do encontro dos Vox, né? Ali acho que foi 2000, né? Acho que 2000 teve o encontro dos Vox, né, no Rio. É, foi mais ou menos isso aí, 99, 2000. E nós estávamos lá, foram vários alunos cegos daqui, foram professores também. Ontem eu encontrei com a professora Ednez, não sei se ela está hoje aqui. Tá, né? Já. Ela foi também fazer um curso lá e no mesmo tempo que a gente foi também para o encontro das Vox. E aí a comunidade cega foi crescendo aqui em Sergipe, né? O sistema foi sendo disseminado no CAP e posteriormente a ADVISE, Associação Deficientes Visuais de Sergipe, também passou a ter aula de Dosvox. Quem foi o professor lá? Foi Lucas Aribé, mais conhecido como eu mesmo, né? Pois é. Lucas Teófilo foi meu aluno, tá ali. A Crisio foi meu aluno, tá ali também. Josivaldo foi meu aluno também, né? Eu tive mais de 15 alunos lá na ADVISE. Então, isso eu tô falando, gente, de 2004, 2005, 2006. Hã? É, o barulho tá grande, né? Barulho tá terrível. Reinaldo, tô tentando correr, mas... Aquele jeito, viu? Então, veja. O Dosvox, gente, primeiro, antes de falar como foi que eu ensinei, eu vou dizer como foi que eu aprendi. Eu aprendi o Dosvox de que forma? Ouvindo o manual, o tutorial dele, sabe como era? Em fita cassete. Quem lembra disso? Fita cassete, velho. Eram quatro fitas, eu acho. Sei lá quantas eram. Um bocado. Com a voz lá do professor Antônio ensinando a usar o Dosvox. E aí, eu acho que eu ouvi duas fitas só. Depois, rapaz, eu já era meio curioso. Não é à toa que escolhi ser jornalista, né? E aí eu digo, peraí, que eu vou aprender sozinho esse negócio aqui. E fiz um monte de besteira, e desligava o computador, e não sei o quê. E o Discavox, quando eu tentava usar o Discavox, eu fazia tudo, menos discar, né? Batia a cabeça com o Discavox. Eu não entendia o que era internet, não sabia nada disso, galera. Eu fui aprender internet sozinho, para depois aprender na escola, né? Que aula de informática para cego, hein, Jocivaldo? Era... Na escola não se tinha nada disso, né? Então, cego não podia aprender informática, né? E aí foi, eu aprendi e fui professor de Dosvox na ADEVIS inicialmente. Depois, eu fui para a rede pública estadual aqui de Sergipe, na divisão de educação especial. Tem um amigo lá, colega de trabalho, meu amigo Wellington, né? Nosso amigo rato ali, o Wellington. Ele também trabalhou lá no mesmo tempo que eu. E aí a gente ensinava o Dosvox para professores e professoras de salas de recursos multifuncionais. Então, eu acho que mais de 20 professores aí aprenderam Dosvox com Lucas Aribé. Não foi um curso completo, tá? Era o basicão, foram 20 horas de curso, e eu tinha que me virar ali, professora Dolores, para dar noções de Dosvox e de NVDA em 20 horas. Né? Hã? Ministrar, obrigado, é mesmo. Obrigado, meu querido, você salvou minha vida. Então, 20 horas, galera. O curso na Devise era mais tempo, né? Eram 40 horas, se eu não me engano. Não era? Isso, Lucas, já me lembrou. E aí a gente começava do teste do teclado, professor. Teste do teclado, Edvox, Cartavox, Webvox, jogos. Que mais ali? Basicamente isso, né? E o resto a galera se virava. O que é aquela coisa, né? Nós damos o instrumento, né? E o aluno pesca, né? Não vou dizer aquela palavrinha não, porque depois vão me matar aqui. Lá ele. Né? Então, já chegando no ensino superior, galera, o Dosvox continuou também na minha vida como estudante. Depois, como profissional de jornalismo, nosso amigo Renato falou rapidamente, né, do Dosvox na vida dele. Ele escrevia as matérias para a TV e para o blog dele usando o Dosvox. Da mesma forma, eu também fazia os meus textos jornalísticos, né, com o Dosvox, depois com o NVDA, depois vice-versa, porque eu não abandonei o Dosvox de forma alguma. E aí, mais para frente... Já estou encurtando aqui minha fala. Eu comecei a mexer num negocinho ali chamado ScriptVox. Quem já teve a curiosidade de descobrir o que é ali, o ScriptVox? Eu não... Eu desisti dele. Desistiu. É porque o ScriptVox, galera, é para quem gosta ali de programação, né? Para quem gosta um pouco de álgebra, matemática, né? E já precisa de um conhecimento um pouquinho a mais. E aí eu não sou da área de programação, vocês sabem, né? Eu não fiz o curso de computação, eu fiz jornalismo. E aí eu fui, como curioso, fui pegando o manual e fui tentando fazer alguma coisinha. E aí, rapaz, né que foi? Devagarzinho, devagarzinho, eu consegui criar um jogo de futebol para o Dosvox, né? Esse jogo nós vamos mostrar ao longo da programação. O nome dele é Futevox. Eu contei com o auxílio, inicialmente, do professor Antônio Borges, que pegou o meu texto gigantesco, né? Todo dojão lá, né? Bem... todo de principiante ali. E ele colocou na linguagem mais adequada, arrumou o texto, organizou, ficou bem, bem bacana. E, ultimamente, eu conto com o nosso Patrick Barbosa, que também me auxilia ali, aprimorando o jogo. Então eu fico ali enchendo o saco de Patrick, né? Toda hora, Patrick, vamos fazer isso, vamos melhorar aqui, vamos criar esse menu, vamos mudar esse texto, vamos, sei lá, toda hora eu encho o saco dele ali. Então a gente está nesse desenvolvimento aí do jogo Futevox. Já para concluir, eu quero dizer o seguinte, gente. O Dosvox, é como eu falei ontem, o Dosvox mudou a minha vida e a vida de várias pessoas aqui. Né? Quem nunca usou o Papo Vox? Né? Papo Vox é uma maravilha, né? Pois é, cara. O Papo Vox é uma maravilha. O programinha do Twitter, o Twitter Vox, uma bênção, né? Esperamos que agora vai ser o Xvox, né? Xvox. Quem nunca tentou preencher um cheque ali no, né? No Checkvox? Quem já jogou xadrez ali no Chessvox? Enfim, é coisa demais. Tem a turma do Oráculo, né? A turma da Forca, né, Josivaldo? A Forca? Adoro. Todos os joguinhos ali. Agora eu vou contar um segredo, olha. Tem ninguém ouvindo, né? Vou contar um segredo. Vou falar baixinho. Eu já briguei. Eu briguei mesmo com a mulher do Ninvox, o jogo dos palitinhos. Velho, quando eu tentava ganhar aquele troço, aí ela vinha, uau, venci novamente. Eu digo, ah, dormi. Eu brigava com aquela mulher, viu? Oh, meu Deus do céu. Jogo da velha? Rapaz, é mesmo. É complicado ganhar daquele homem, viu? Ave Maria. Alunizagem? Não. Meus alunos jogavam alunizagem. Lembra, Lucas? Sim. Né? A gente tinha lá o horário jogo, viu, galera? Diversão. E era uma competição danada, para ver quem conseguia pousar ali a... Meu Deus. Então, galera, Dosvox é isso, né? O Dosvox é um mix, né? É uma mistura de alegria, de união, né? De evolução intelectual. O Dosvox traz consigo a base da educação, uma educação que transforma a vida das pessoas. Né? E agora, a última historinha que eu vou contar. Oi. Aí, Renatão, aí. Exatamente. Então, são muitas histórias, cara. Eu tenho várias experiências aqui com meus amigos, meus alunos e uma professora. Tem uma professora aqui em Sergipe, professora Rita de Cássia, muita gente conhece, ela é referência aqui da educação inclusiva. Essa professora contraiu uma bactéria nos olhos, ela ficou cega temporariamente e ela precisou aprender a usar o Dosvox. O Dosvox foi quem socorreu a professora Rita naquele momento inicial da cegueira temporária dela. E eu tive a honra de ensinar a professora Rita também. Ela foi minha aluna, foi minha professora e minha aluna, né? Durante alguns dias. Então, o Dosvox é isso. Quando a gente precisa de um software que pode atender com eficácia, com facilidade, com interatividade, né? Para a pessoa com deficiência, programa que vem na cabeça, o sistema DOSVOX. Não tem outro. Porque para você usar o NVDA, você precisa de um conhecimento a mais. Né? Você precisa de outras etapas. E o DOSVOX não. Você pode simplesmente abrir ali. Agora, até instalar, você já pode usar. Né? Sem saber muita coisa. Então, você instala o DOSVOX com a voz. Né? Você já vai para o teste de teclado. E aí, meu amigo, começa uma história que o céu é o limite. Né? Então, eu queria deixar essa contribuição aqui, dizendo para vocês como é que foi a disseminação do DOSVOX no nosso estado. Hoje nós temos nossos amigos ali, o Wellington e Enaldo, eles ensinam o DOSVOX na sala de recursos da Escola Leite Neto. Né? Não temos muita disseminação como deveria ser, isso eu falo em nível municipal e estadual. O nosso sistema precisa chegar até os professores. Infelizmente, todo aquele trabalho que a gente tinha de capacitação deu uma diminuída. Né? Eu espero que ainda esteja acontecendo, mas caiu muito a frequência. E é preciso, né, ensinar os professores para que eles possam passar esse conhecimento para os alunos, para que eles não reclamem quando o aluno esteja usando o programa ali falando. Né? Oi. Sim. Isso. Parou. Não deu, infelizmente. Então é o que eu imaginava mesmo. Não deram continuidade. A gente fala do DOSVOX, fala do sistema Braille, enfim. São coisas que precisam urgentemente retomar, né? Com de forma que essa turma jovem precise conhecer o sistema, utilizar o programa para depois partir para outros, para NVDA, para o JAWS, para o que quiser, né? E tiver condições de pagar, claro. Tá? Então era isso que eu queria deixar aqui para vocês, a minha fala nessa manhã. E mais à frente a gente vai trazer o jogo para vocês conhecerem, ok? Obrigado. Aí, rapaz, dando continuidade ao nosso evento. Enaldinho me lembra aqui a programação, quem é agora? É a Constate, é isso? É a Constate? Eu preciso da suporte da programação aqui, quem tem? Professora Dolores está aqui pertinho de mim, mas a gente... Qual é a... Agora é a Constate? Vital Med. Isso, que é da Constate, perfeito. Quem vem? Doutora Ivana? Karina? Eu estou perguntando aqui que eu estou meio... Doutora Karina? Oi?
É Lucas seu nome?
Isso.
Karina,
a senhora é médica, enfermeira ou o quê?
Eu sou administradora.
Pronto, doutora Karina, ela é gerente de relacionamento da Vitalmed, tá? Que é da empresa Constate. A gente agradece muito o apoio, né, a parceria, a confiança. Em nome da senhora, a senhora passa esse recado para a doutora Ivana, para toda a equipe lá. Né? Eu conheço já há muito tempo, galera, a Constate. Desde quando eu estava no parlamento, a gente fez uma parceria durante a semana Aracaju Acessível, né? Era uma ação de conscientização do nosso mandato. E foi aí quando eu conheci a Constate, através de doutor Alvimar, que é pai do meu querido amigo e irmão Renato, que está ali. Né? Foi doutor Alvimar que me apresentou a Constate. E eu gosto sempre de lembrar dos fatos. Né? Então, a palavra é da senhora agora. Muito obrigado. Satisfação em conhecê-la.
Muito obrigada, Lucas, pela gentil apresentação. Bom dia a todos.
Bom dia.
E a todas. Meu nome é Karina Tinoco. Eu sou uma mulher miscigenada, com a tez morena, como costumamos dizer aqui no Brasil, afrodescendente, com os cabelos escovados. Tenho mais ou menos 1,63 m e estou vestida com um vestido bege, tipo assim, bonequinha, e uma sandália assim, com couro de cobra, um pouquinho alta. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Em primeiro lugar, parabenizar pela iniciativa. É muito importante que tenhamos iniciativas inclusivas para que todos nós, independentes da nossa raça, do nosso gênero ou da nossa condição, tenhamos oportunidades na vida. E eu acho que o DOSVOX traz essa possibilidade. Então, é muito importante que a gente possa participar de eventos como esse e a Constate, desde o início, através de Ivana, abraçou essa causa. Ela hoje não pôde estar aqui porque tem uma demanda pessoal, familiar, mas me pediu para vir aqui representar. Eu sou gerente de relacionamento com clientes da Constate e vim aqui para falar para vocês rapidamente um pouquinho sobre a nossa empresa. A Constate é uma empresa genuinamente sergipana. Todo mundo aqui é sergipano ou tem pessoas de outros estados? É uma salada? Pois é. O nosso serviço de atendimento pré-hospitalar já está em alguns estados. Já estamos também em São Paulo, já estamos também na Bahia, já estamos em Cuiabá. Então, estamos em alguns lugares, mas aqui em Aracaju, há 3 anos, nós estamos com esse serviço de atendimento pré-hospitalar, que eu acho que é um serviço muito interessante para que todas as pessoas possam dispor, e eu vou falar um pouquinho sobre ele para vocês. Mas, como eu dizia, a Constate é uma empresa genuinamente sergipana, que o ano que vem completa 25 anos, nasceu da iniciativa dessa mulher extraordinária, que é a Ivana Torres, uma empreendedora nata, enfermeira, mãe de 4 filhos, uma mulher de muita raça, de muita inteligência e de muita capacidade empreendedora. Então, ela iniciou essa empresa há cerca de 25 anos, como enfermeira auditora, desenvolveu um serviço de internação domiciliar. Então, o principal e o primeiro serviço da Constate é esse serviço de internação domiciliar, onde a gente transfere para a casa dos pacientes, geralmente pacientes com planos de saúde, mas também atendemos serviços particulares, a gente transfere toda a estrutura que é dada no hospital para que o paciente tenha a continuidade do tratamento em casa. Então, aquele paciente que já tem um diagnóstico definido, que já tem um quadro clínico estável, que não precisa de um suporte maior do hospital do ponto de vista da instabilidade, mas até pacientes em uso de ventilador mecânico, pacientes que estão em UTI, podem ir para o domicílio se eles estiverem nessa condição de quadro clínico estável. Então, a gente consegue montar e transferir para a casa dos pacientes toda essa estrutura que a gente encontraria no hospital, com visitas regulares, com materiais, medicamentos, equipamentos, atendimento de emergência. Então, toda essa estrutura a gente consegue transferir. Como eu disse, é um serviço pago pelos planos de saúde, mas também pode ser adquirido de forma particular. Então, às vezes, uma necessidade também mais simples, uma fisioterapia, uma nutrição, um medicamento venoso, um processo que seja mais simples, um curativo especial, a gente também consegue fazer na casa das pessoas. Aluguel de equipamentos, então, tudo isso, cama, cadeiras de roda, então, tudo isso a gente consegue colocar na casa das pessoas. Às vezes, precisa de um cuidador, precisa de um acompanhante, que faça a atuação como técnico ou como cuidador, a gente também consegue disponibilizar. Temos também um serviço de remoção. Então, para os serviços de remoção interhospitalar, pacientes que precisem sair de um hospital para o outro, que precisem fazer exames especializados, que precisem de uma ambulância, a Constate também tem esse serviço. Fazemos também a proteção médica aos eventos. Então, aqui hoje, vocês contam com o nosso serviço de proteção. Então, nós temos hoje um enfermeiro, Lucas, que está aqui. E qualquer necessidade que vocês tenham, a gente tem condições de aferir dados vitais, de fazer uma iniciação de qualquer atendimento. E através da nossa central de atendimento 24 horas, a gente tem um médico à distância, e esse médico pode tanto prescrever, como se houver necessidade, uma ambulância virá até aqui para fazer o atendimento e, se for necessário, remover para o hospital. Então, o evento de vocês está coberto pela Vitalmed Constat, e nós também prestamos esse serviço em outros eventos, como fizemos agora no Precaju, vamos fazer agora no Ironman, fazemos nas corridas. Então, os grandes eventos hoje de Aracaju são cobertos pelo nosso serviço. Tá? Temos também um serviço de fono e físio nos hospitais. Então, quem está internado aí ou que já esteve internado nos grandes hospitais de Aracaju contam com os nossos serviços. E há 3 anos, a Vitalmed trouxe essa experiência da Vitalmed, que é uma empresa baiana. Então, nós temos aqui o serviço chamado Vitalmed Constat, que congrega a experiência da Vitalmed, que tem 31 anos prestando esse serviço de atendimento pré-hospitalar, juntamente com a Constat, que tem 25 anos prestando serviços extra-hospitalares aqui em Aracaju. E o que é esse serviço? Esse serviço é um atendimento pré-hospitalar, em que a gente, através de um contato telefônico, o paciente ou o cliente pode solicitar um atendimento de emergência e urgência ou um atendimento de maior complexidade, que precise de um médico, aonde ele estiver. Pode ser na casa, pode ser no trabalho, pode ser numa palestra, pode ser na rua. Aonde ele estiver, dentro da grande Aracaju, compreendendo aí Aracaju, Socorro, Barra, dos Coqueiros e também São Cristóvão, até a parte da rodovia, nós temos a possibilidade de mandar um atendimento aonde o paciente esteja. E a gente vai com o médico, vai com o enfermeiro e vai com o socorrista, com todos os equipamentos, materiais e medicamentos necessários para resolver o problema. E, se for necessário, a gente, então, remove para o hospital. Mas, para vocês terem uma ideia, 90% daquilo que a gente atende, a gente resolve no local. Então, não haveria necessidade do deslocamento da pessoa até o médico, porque o médico pode ir até a pessoa. Lógico, Karina, vai em todas as situações? Não. Vai naquelas situações de maior complexidade, né? Mas existe um médico 24 horas que está à disposição para ouvir a demanda, ouvir a necessidade e fazer a avaliação, né, se é necessário enviar uma ambulância até o local ou se, com uma orientação médica, a gente pode resolver. Né? Então, um paciente que, por exemplo, tenha uma questão de hipertensão, o médico vai avaliar. Ou já tomou a medicação hoje? Tomou que horas? Tomou de que forma? Já baixou a pressão? Não, não baixou a pressão. Vai tomar alguma outra medida nesse momento? Vai tomar? Não, não vai tomar. Vai uma ambulância atender. Então, a gente faz todo esse processo de regulação para que a gente possa atender quem efetivamente precisa. Né? Então, hoje, a gente já tem aqui em Aracaju cerca de 80 mil pessoas que são atendidas pelo nosso serviço. É um serviço muito importante para quem tem plano de saúde, porque ele é um complemento. Ele permite que você seja atendido em casa, aonde você estiver, com conforto, com segurança, sem precisar, muitas vezes, pagar a coparticipação, se for para uma unidade de emergência, né? E com essa alta resolutividade que eu falei, de 80% das situações resolvidas no local do atendimento. E para quem não tem um plano de saúde, ela é uma excelente opção, porque grande parte daquelas situações que nos preocupam, que são as situações de emergência, a gente pode ir até o local resolver o problema, ou caso não seja possível resolver em casa ou onde a pessoa esteja, a gente vai remover com segurança para uma unidade hospitalar, fazendo, inclusive, a reserva dessa vaga antes de levar o paciente para o hospital. Então, esse é o serviço que nós estamos divulgando, que a gente queria muito que vocês conhecessem. Nós temos a possibilidade de deixar aqui alguns folhetos, vamos encaminhar, mas também, caso vocês tenham interesse, podem nos procurar, que a gente pode fazer os maiores esclarecimentos. Tá certo? O número é o 3211-9900. Então, a gente pode passar essas informações para vocês, tá certo? É, para que vocês tenham informações. A gente quer também, através da associação, apresentar uma tabela diferenciada. Então, a gente oferecer para vocês esse serviço individualmente, cada um contrata. Nós trabalhamos com débito em conta, trabalhamos com cartão de crédito. Então, a gente pode, para cada um que tiver interesse, fazer essa contratação individualmente, mas pelo fato de participarem da associação, de estarem vinculados, estarem participando deste evento, a gente ofereceu uma tabela com cerca de 30% de desconto da nossa tabela particular. Tá certo? Então, a gente vai deixar todas essas informações. É, a nossa equipe também está aqui, Lucas está lá fora, mas qualquer necessidade, que eu espero que vocês não tenham, mas se vocês tiverem qualquer necessidade, o evento está protegido pelo nosso serviço. E eu vou deixar também essas informações junto com o Enaldo para que a gente possa, que vocês possam ter as informações e nos procurar, caso tenham interesse. Viu? É um grande prazer estarmos aqui. E, mais uma vez, eu quero parabenizar pela organização. Muito obrigada. Agora eu queria chamar aqui a nossa amiga Gil, que já é uma amiga do evento e que também quer dar umas palavrinhas aqui com vocês. Muito obrigada.
Olá, pessoal. Bom dia. Eu estive ontem aqui na abertura com vocês e fiquei imensamente feliz com o que eu pude ouvir, olhar e aprender. Nós que somos consideradas pessoas, entre aspas, normais, que não temos a deficiência visual, nós temos uma ideia totalmente diferente do mundo que vocês vivem. Nós temos uma ideia, muitas vezes, distorcida, totalmente distorcida, do que é ser um deficiente visual. E ontem eu tive o privilégio de estar aqui com vocês. Eu tive o privilégio de participar do evento e de verificar que vocês são pessoas felizes, vocês são pessoas inteligentes, vocês são pessoas independentes. Então, caiu uma venda dos meus olhos. Porque eu acredito que, normalmente, as pessoas olham para o deficiente visual como o coitadinho. Tadinho, ele é deficiente visual. Tadinho, ele vai ter que aposentar. Tadinho, ele não pode fazer isso, ele não pode fazer aquilo. E ontem eu pude verificar aqui que, meu Deus, pessoas estudando, pessoas formadas, pessoas trabalhando, pessoas exercendo funções e pessoas totalmente felizes, gente. Eu vi vocês aqui ontem cantando, dançando, se divertindo. E foi gratificante para mim, de verdade. Então, assim, para mim foi uma lição de vida, uma lição de cultura, uma lição de cidadania, o que eu vi aqui ontem. Pensando nisso, eu tive a felicidade de conhecer uma pessoa que eu acho que quase ninguém aqui conhece, que é Enaldo. Foi uma felicidade imensa conhecê-lo. Foi tudo muito de repente, como eu disse para ele. Alguém me falou do evento. Ah, talvez, quem sabe. Eu vou lá olhar. Eu disse, Enaldo, vim aqui para saber como funciona. E aí foi complicado, não foi, Enaldo? Porque 5 minutos depois da minha conversa com ele e com o Wellington, eu simplesmente disse para ele, estou dentro. Não foi, amigo? Eu disse, eu estou dentro do evento, eu vou poder fazer tudo que eu puder para ajudar, para que o evento se realize, porque é algo assim maravilhoso. Em nome de Enaldo, em nome de Wellington, em nome de todas as pessoas que estão aqui, que se engajaram para que esse evento pudesse acontecer, eu trouxe para vocês uma palavra de agradecimento em nome de todos, de verdade, porque para mim foi assim, foi algo inesquecível participar disso aqui. Então, é rápido que eu vou falar, mas é de coração, de verdade. Amigos e amigas, A palavra gratidão, nesse momento, tem um lugar comum em vários lugares ou discursos apresentados. Mas aqui, hoje, essa palavra tem uma conotação diferente. Aqui, gratidão é igual à ação, à união, à missão, à coração e também, paradoxal que pareça, também é igual à visão. Sim. Gratidão também fala sobre a visão daqueles que enxergaram nesse momento de envolvimento e crescimento coletivo, disponibilizando e democratizando a informação e acessibilidade a tantos. Nossa comissão de organização quer também falar sobre gratidão àqueles patrocinadores e apoiadores que literalmente enxergaram nesse evento uma possibilidade de contribuir com objetivos tão elevados, possibilitando a nós aqui presentes e aos deficientes visuais mais oportunidades para assumir nosso lugar nessa sociedade que, reconhecendo ou não os nossos desafios, deve estar preparada para recebê-los como cidadãos brasileiros contributivos que são. Precisamos sensibilizar a sociedade, governantes e empresários a apoiar o projeto da Osvox, que com suas ferramentas possibilita aos portadores de deficiência visual um caminho mais inclusivo, dando possibilidade de se tornarem profissionais inseridos no mercado de trabalho. As crianças terão uma educação inclusiva com novas ferramentas para que se tornem visíveis, participativas e independentes, apesar das suas limitações. O DOSVOX é um divisor de águas, onde crianças, jovens e adultos tem a possibilidade de sair do anonimato e descobrirem que a deficiência visual não é uma prisão. É liberdade de aprendizagem, é sonhar e saber que você pode realizar. Gratidão aos professores e palestrantes que, deixando as suas rotinas diárias, disponibilizaram seus conhecimentos para todos aqui. Eu aqui represento o grupo Constat, que logo no primeiro momento se disponibilizou e investiu esforços para trazer professores, agregou profissionais na organização, buscou patrocinadores, tudo para se unir a esse projeto lindo. E para finalizar, eu deixo aqui uma mensagem, não só para os deficientes visuais, mas para todos. Sonho que se sonha só é só um sonho. Sonho que se sonha junto vira esse fantástico evento que, com esse sentimento de propósito e superação, nos une aqui hoje. Muito obrigado a todos e a todas que estão aqui. E eu quero dizer mais uma vez, eu estou muito, mas é muito grata por estar aqui, por estar dividindo com vocês e por estar aprendendo com vocês. Muito obrigada.
Olha aí, muito obrigado. Obrigado, Gil, Karina, essa turma excelente aqui da Constat. Em nome do doutor Ivana e toda a equipe, a gente saúda e agradece e parabeniza a vocês. A gratidão é nossa, né? Eu falo aqui em nome de Enaldo, de Wellington, né? De Paulinho da Casa Alemã, enfim, todo mundo que está organizando esse evento, tá? É, gente, agora nós teremos duas moças queridas, duas psicólogas da terra que vão nos abrilhantar com uma palestra. Sorteio? Sorteio agora? Daqui a pouco tem sorteio. Eu prometo que daqui a pouco teremos sorteio. Oi, muito bem. Aí é bom. Gostei, Renatão. Gostei. Então, quero chamar aqui Natália e Gabriele. Cadê as palmas, galera? Nossas psicólogas vão arrebentar agora aqui com essa palestra, e eu passo a bola para vocês. Cadê? É? Tô sabendo. Que isso. 25º Encontro Nacional de Usuários do Osvox em Aracaju, no Prime Hotel. Oi, chegando aqui, cumprimentar essas moças lindas. Abraço triplo aqui. Boa, Gabi. E quem começa? Você ou Natália? Tira zerinho ou um, pau ou ímpar aí. Quem é? Você, Natália? Ou é Gabi? Eita, e agora? Vai você? Você? Então, Natália. Ô, Gabi. Gabi vai arrebentar aqui e eu vou ali assistir.
Oi, gente, bom dia. Estão todos me ouvindo bem? Bom, gente, vou começar me apresentando, né? Eu sou Gabriele, sou psicóloga, tenho uma pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental, atuo fazendo atendimentos clínicos, porém também tenho uma experiência em escola, tá? Onde vai ser um dos focos do tema que a gente vai trazer hoje. Eu vou passar para a Natália para ela se apresentar.
Autodescrição.
Pronto, vou fazer minha autodescrição. Eu acho que eu tenho 1,68 m. Tenho 55 quilos. Tenho pele clara, sou branca, cabelo liso, preto, mais ou menos na altura dos ombros. Estou de vestido preto. E percata de salto.
Olá, pessoal, bom dia. Espero que vocês estejam bem aqui nesse evento. Sejam todos bem-vindos novamente, né? Vou fazer aqui a minha autodescrição. Não, iniciando, vou falar um pouquinho sobre mim, né? Eu sou Natália, psicóloga. Mestrando em psicologia, e vou fazer minha descrição aqui rapidinho. Tenho uma pele parda, cabelo médio, castanho, estou com a blusa do evento, estou com um brinco de argola, com as perolinhas brancas, calça azul jeans e salto preto com marrom.
Então, bora lá, pessoal. Nós vamos falar hoje sobre o papel do psicólogo na escola, né, para o desenvolvimento dos alunos com deficiência. Né? E aí, quando a gente fala do papel do psicólogo na escola, né, quando a gente fala de psicólogo, a gente acaba retratando aquela imagem do psicólogo na clínica, né, fazendo atendimento clínico, e aí surge aquela dúvida. O que é que um psicólogo ele faz na escola? Né? Então, são diversas funções que o psicólogo ele pode exercer numa escola, porque ele vai fazer todo acolhimento voltado ali para os alunos. Então, diante dessas funções, nós temos aquele acolhimento para o aluno, diante da sua demanda, seja uma demanda que ele traga, que surja dentro da própria escola, seja uma demanda de aprendizagem, e aí muitas vezes pode ser investigada essa dificuldade de aprendizagem por um transtorno, ou até por ser identificado alguma deficiência. O apoio com os professores também é muito importante, o psicólogo ter essa troca com os professores, com a família, buscar trazer temas, né, temas relevantes como o bullying, que é muito frequente, enfim. Questão de orientação vocacional. Mas o que a gente vai focar hoje é na questão do aluno com deficiência. Né? E aí, qual seria essa importância? Quando a gente tem alunos com deficiência dentro das escolas, Né? Não adianta querer só identificar qual tipo de deficiência que esse aluno tem. Né? Mas é preciso que a gente faça algo por ele. Então, o psicólogo ele está ali para intermediar e para trazer condições favoráveis para que esse aluno ele possa se desenvolver, possa ter um aprendizado de forma efetiva. Não adianta pegar aquele aluno e jogar numa sala de aula. A gente tem que adaptar, trazer adaptações para esse aluno. Né? E são diversas formas de adaptações, porque cada pessoa né, trará uma condição única, uma condição específica. Né? E aqui, né, trazendo para a questão da deficiência visual, né, esse tema acaba sendo um tema onde, para mim e para a Natália, a gente exerce os dois papéis. Né? O papel do psicólogo e o papel do aluno também. Então, a gente tem os dois lados de experiência para trazer. Tanto da atuação do psicólogo, quanto da nossa condição de alunas. Né? E aí a gente vai trazer essa experiência para vocês hoje também. Né? Então, diante de das diversas deficiências. Né? Ah, a gente tem um cadeirante na escola, então é preciso que tenham rampas, é preciso que nas salas tenham aquelas mesas separadas para que a pessoa possa encaixar a sua cadeira na mesa, né? Porque existem aquelas cadeiras que têm aquela extensão do braço que faz tipo uma mesa, e aí ele não é favorável para as condições daquela pessoa. E, voltando né, aqui para a nossa questão da deficiência visual, né, é muito importante ter esse contato do psicólogo com o aluno, principalmente com o aluno, né, porque eu costumo dizer quem mais sabe de nós mesmos somos nós mesmos. Né? Então, é importante ter essa conversa com o aluno, com os pais também, né? Entender essa rede de apoio, né, e acompanhar ele junto com os professores, com toda a equipe escolar. E aí, quando a gente fala de adaptação, né, nós temos as adaptações onde os professores eles precisam se conscientizar de que aquilo que está escrito no quadro precisa ser lido, precisa ser trazido para a pessoa que não enxerga. Né, o compartilhamento de slides, o uso do computador. Né? E, trazendo para essa questão do uso do computador, tem o Braille também. O que é que acontece? A gente precisa entender a pessoa com deficiência, e eu trago para a deficiência visual, não como uma adaptação única. Né? O que é adaptável para mim, muitas vezes, não vai ser para a Natália, como não vai ser para outra pessoa. E o que é que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, em uma situação de prova, né? Possa ser que Natália chegue e diga eu prefiro fazer as minhas provas no modelo Braille. Perfeito. Né? Eu posso chegar e dizer, não, eu prefiro fazer usando o computador. Outra pessoa pode chegar e dizer, não, eu prefiro fazer de forma oral. Então, a gente vê que a deficiência é a mesma, mas cada um é subjetivo. E a forma de adaptação ela é única para cada um. Então, é preciso ouvir, é preciso estar presente, escutar e atender a demanda de cada pessoa.
Só para contextualizar... relacionado ao papel do psicólogo na escola, está envolvido também a saúde mental. Né? Trago o fato aqui que, durante a organização do evento, o quanto foi estressante, eu acompanhei tudo de pertinho e vi o quanto difícil foi, mas que bom que tudo deu certo. Né? Foi cuidado com muito carinho, né, para que esse evento acontecesse. Por mais que tenha sido um trabalho bem delicado. Estar escutando críticas construtivas, críticas desconstrutivas, tudo isso levanta o estresse. Então, assim, se a pessoa não tiver com a saúde mental, vamos dizer, regulada, fica difícil. manter, fazer um excelente trabalho, né? Então, assim, eu fui usuária dos Vox, fui alfabetizada no Braille, então, na escola existe todas, todos essas metodologias para que o aluno se alfabetize, né? Um precisa do outro. Como o Dois Vox faz parte da educação, né, do aluno na escola, então ajuda, facilita bastante para que o aluno também parta para a questão da tecnologia. E daí sai avançando para os outros sistemas, os outros aplicativos. A parceria do psicólogo na escola é muito importante, junto com todo o corpo docente da escola, né? A coordenação, os outros profissionais, os professores, todos os profissionais que fazem parte ali daquele espaço, né? Para estar justamente planejando como é que vai fazer para que cada aluno tenha um atendimento adequado, conforme a especificidade de cada pessoa, né? Então, é muito interessante dar valor a isso, né? Infelizmente, assim, as escolas nem todas têm o profissional de psicologia ali junto para estar dando esse suporte, né? Como o Gabi já falou aqui, o psicólogo escolar, ele não é para fazer a terapia, ele não é para dar diagnóstico, então é para estar ali analisando junto com os profissionais, ou até sozinho mesmo, ter uma conversa bem breve e, quem sabe, conversar com os pais para que ele procure o profissional para daí estar detectando, diagnosticando qual é a deficiência, né? Então, o papel do psicólogo é esse, né? E é muito importante que ele esteja fazendo parte desse espaço. Muitas vezes é difícil ter o contato com os pais, que às vezes tem pessoas que não aceitam que o filho tem alguma deficiência, né? Tem um transtorno, e são ignorantes de informações. Então, também é um trabalho bem difícil, né? Mas, mesmo assim, tem que estar tentando, estar fazendo esse trabalho em conjunto para que algo aconteça, né? Às vezes, tem pessoas que vão falar da deficiência visual. Tem alunos que perdem a deficiência e não aceita. O Braille não aceita o Suruban, não aceita o uso do computador. E, muitas das vezes, essa parte da aceitação tem a contribuição também em casa. A rede de apoio é muito importante. E se escuta essa negatividade de não querer aceitar, já é um processo difícil, porque a pessoa enxergava, está perdendo ou perdeu a visão toda, né? Então, é um trabalho bem, bem difícil, mas às vezes é possível, às vezes não consegue nem reverter a situação, né? A verdade tem que ser dita, mas tentar é necessário, né? Tá aí fazendo, executando esse trabalho. Gabi, quer falar mais alguma coisa?
É desafiador, né? Isso tudo que a Natália trouxe, porque não envolve só o aluno, não envolve só o psicólogo, envolve toda uma rede. Então, é importante que possa ter essa orientação, né, com os familiares, essa orientação para a pessoa que está ali perdendo a visão, está se enquadrando, né, em uma pessoa com deficiência. Porque, se há a negação, né, essa pessoa ela se isola, essa pessoa não se desenvolve. E, quando há uma aceitação, né, onde você tem todo um apoio, você tem ajuda, e você passa a conhecer espaços, conhecer realidades de pessoas que estejam na mesma condição que você e desenvolver, que é o foco, né? E que aí entra a nossa questão aqui do papel do psicólogo, né? Focar no desenvolvimento da pessoa com deficiência. E quando a gente fala em desenvolvimento, não é só querer focar na inserção da pessoa com deficiência em uma universidade ou focar somente na profissão, mas na questão dela se tornar autônoma, né? De forma geral, né? Ter capacidade para resolver suas questões, sejam elas mínimas, né? Então, é um trabalho difícil, mas que precisa focar, né? E como a Natália também trouxe aqui muito claro, as escolas, e aí principalmente as escolas públicas, né, a gente vê uma escassez na atuação dos psicólogos. E a demanda é muito grande, muito. Eu digo porque eu já tive a oportunidade de fazer uma espécie de plantão psicológico. E nessa atuação, nossa, eram muitos alunos que surgiam querendo simplesmente expor a sua dificuldade. E aí tinham dificuldades que eram da própria escola, tinham dificuldades que vinha de casa e que repercutia na escola, dificuldades de aprendizagem, alunos que não estavam sabendo lidar com determinadas situações escolares devido à sua deficiência. Então, muitas vezes eu estava atendendo um aluno e já tinham outras pessoas esperando, né, para serem atendidas, porque realmente a demanda era muito grande e a gente não vê muito essa questão da atuação, e que é importante, né?
Acrescentando mais um pouco, o desafio do psicólogo, principalmente com deficiência visual. Se for um aluno com deficiência visual, é muito assim, vamos dizer assim, é mais fácil, vamos colocar assim, a se trabalhar. Mas quando se trata de alunos que têm outros tipos de deficiência, né, que demandam um esforço maior, a gente também tem os nossos riscos, né? É por isso que eu digo que é muito desafiador. Mas é muito importante, né, a inserção do profissional com deficiência no mercado de trabalho. Hoje não é tão fácil, mas cada um com as suas lutas e correndo atrás para que consiga chegar, né?
E para encerrar aqui, assim, minha fala, né? Espero que tenha ficado claro para todo mundo o que a gente pode trazer um pouco, né, da nossa experiência. E agradecer pelas tecnologias, porque foi primordial para que, pelo menos no meu caso, e acredito que de muitas pessoas, claro, foi primordial para o meu desenvolvimento, para a minha inserção numa graduação, numa pós-graduação, nos meus estudos, na minha profissão. Então, é só gratidão mesmo. E gratidão também por estar aqui nesse espaço, né, trazendo para vocês nossa experiência e mostrando que somos capazes, sim, né? Uma deficiência, ela não é um limite, ela é apenas uma condição onde a gente precisa adaptar para seguir em frente. Obrigada, gente. Vou passar para a Natália.
Então, eu quero agradecer pelo espaço, né, por esse momento aqui incrível, com a minha parceira Gabi. Espero que tenha ficado tudo claro para vocês. Eu acho que não vai ter, não sei, vai ter mais alguma coisa depois daqui, Lucas? Vai ter sorteio e vai ter rango. Eu acho que todo mundo está aí se esvaindo de fome, como se diz, né? Saco vazio não se põe em pé, né? Então, estamos esperando por esse momento. Desejo um bom evento para vocês, que ainda tem muita coisa para acontecer. E um beijo no coração de todo mundo. Vamos em frente! Chega, Lucas!
Essas meninas são demais, hein? Obrigado, obrigado, querida Gabriele, querida Nath. Olha, pessoal, Nath não falou, ela está trabalhando aqui no Centro de Reabilitação, no CER4, aqui do estado, né? Ela é uma das psicólogas, junto lá com a minha esposa Raquel, né? Na hora, olha, até os ossos. Aí, meu querido, então, agora é o sorteio. É o sorteio. E para sorteio a gente chama Paulo Neto. Cadê Paulo Neto? Fala, Paulo! Paulinho, não sorteio meu nome não, é que é marmelada aí, viu? É, eu sei, eu tô tirando onda. Agora é o quê, Reinaldo? Qual é o sorteio agora? É o quê? É uma casa inteligente, é?
Galerinha, vamos dar alguns avisos enquanto prepara aqui o sorteio. Nós vamos dar parada para o almoço depois do sorteio. Lembrando que nós conseguimos o restaurante com valor de R$30 a refeição. Uma boa parte da galera que já pagou vai se direcionar o ônibus para nós podermos, né, reforçar as energias. E quem não, né, se inscreveu e queira participar pode pagar lá na hora. Eu pedi a mulher que fizesse mais refeições, paga na hora lá e vai com a gente no ônibus. Beleza? Então o ônibus vai e volta. Retornaremos às mais tardar 14 horas, mas está marcado para as 13h40. Beleza? Lembrando, a parte da tarde, quem perder as palestras, inclusive a minha, vai perder o sorteio da Alexa, viu? Eu só digo isso, eu não digo é nada.
Olha, então... Oi, quer falar? Galera, por favor, vamos assistir a palestra de minha querida Suzy Belarmino. 5h30, Suzy? 5h30, mais conhecido como 17h30. Reinaldo, que horas é a sua, meu filho? A sua que horas? Ele não sabe que horas é a palestra dele, viu? É 4h pouco a sua. Pessoal, 2 horas. 2 horas, vai começar em ponto. 2:00, certo? E quem não estiver aqui, já não vai ganhar, Alex. Já começa de cara. Então, não, não passou não. Não, 14:00. Vamos lá, sorteio!
O sorteio foi um brinde do governo do estado, né?
Isso.
São produtos artesanato, né?
Então, a turma da Funcap aqui, galera.
Vamos Funcap. Começar. Vou fazer aqui o sorteio. Vamos Isso. lá.
Eu perdi minha bengala.
5, 4, 3, 2, 1.
Zero!
Leis Conceição de Jesus.
É Leis. É Leis. É
Leis.
Cadê ele?
Não tá?
Não veio, não? Não veio!
Sortear de novo.
Mexe.
5, 4,
3, 2, 1, 0.
Isaura da Conceição Anjo Borges. Uhul! Ganhou um artesanato. É uma embalagem bem bonita, a embalagem aqui que tem bastante cores, com o nome Artesanato de Sergipe, uma sacolinha Aê! Personalizada do governo do estado. Parabéns, Isaura.
Boa, Isaura!
Vai lembrar da nossa terrinha para sempre agora.
E vai voltar aqui.
Vamos lá.
Vai.
Vamos sortear quantos? Todos. Tem muitos, pô. Deixa para tarde, né, não? Vamos lá, bora lá.
Mais um
5, 4, 3, 2, 1,
0.
Miguel Santos Lima.
Ei, Miguel.
Miguel Santos Lima.
Cadê ele?
Miguel Santos Lima. Vamos então sortear de novo. 5, 4, 3, 2, 1,
0.
Suzy Belarmino.
Dali Suzy! Dali Suzy!
Olha aqui, ó. Aqui. Parabéns, Suzy!
Eita, olha! Chiquérrima.
Ela quer tirar uma foto. Reinaldo, vá com ela ali pro drop.
Aí, aí.
Isso, chegou um. Vai lá, vamos lá.
Mais um, batera.
Então, dois sorteios. Três, dois, um.
Zero.
Rafael Silva Martins de Brito.
Cadê? Cadê Rafael?
Rafael Silva Martins de Brito. Perdeu.
Perdeu.
Vamos lá.
Não veio.
Quatro, três, dois, um,
zero.
Alberto de Souza Lima.
Alberto
de Souza Lima.
Dá-lhe, Alberto.
Homem que é os invejosos sério. Vão dizer que foi marmelada.
É verdade.
Mas aqui, não... parabéns, Alberto.
Parabéns, Alberto.
Muito bom.
Boa, cara, você merece. Ganhou um artesanato aí de Sergipe.
Vamos lá.
Chama.
5, 4, 3, 2, 1. Ah, eu acho que é Yasmin do Nascimento Santos.
Ei!
Yasmin do Nascimento Santos.
Cadê Yasmin?
A nossa poeta, né?
É.
A nossa poeta.
Cadê ela?
Tá vindo, já tá vindo. Levantou a mão ali. Ah,
que é isso, que é isso? Que é isso? Doutor Yasmin, nossa poeta. Galera, depois consulta o canal dela no YouTube. Como é o nome, Yasmin?
Aqui, entrega aí.
Poemórias, eu já sigo lá.
Parabéns, Yasmin.
Já estou inscrito lá. Poemórias, galera. Consulta lá o canal dela, nossa amiga Yasmin.
Vamos lá para o próximo sorteio.
Mais dois aí, né? Mais dois.
Cinco.
Aí.
É, mais dois. Três.
Dois. Um. Zero.
Valfredo da Silva.
Eita, não veio!
Valfredo, não.
Não veio não, né? Cadê Valfredo?
Vamos lá.
Tá no apartamento.
Quatro.
Três. Dois. Um.
Ione de Jesus Pereira. Ione de Jesus Pereira.
Quem tá...
Também não.
Não?
Vamos de novo. Roda. Roda a vinheta. Samanta do Santos Nascimento. Samanta do Santos Nascimento.
Tá aqui? Não?
Cadê essa galera? Estão tudo com fome já, né?
Roda, 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 roda.
Três. Um. Lúcio Rangel dos Santos.
Eita.
Lúcio Rangel dos Santos.
Não veio.
Cadê ele?
Quem?
Já Miguel. Miguel foi uma necessidade que ele precisou descer. Mas ele foi salvo pelo gongo. Vai levar o brinde do estado de Sergipe.
É, sim. Doutor Miguel aí, rapaz.
Muito. Eu tô vendo aqui, parece ser uns brindes muito bem feitos, viu? Muito artesanato de primeira qualidade. Parabéns, viu, Miguel?
Eu não, é Paulinho. Paulinho tá vendo, eu não.
O último.
O último
pra
da manhã.
Pra gente seguir com o almoço, né,
isso,
Lucas
Alberto? Isso.
Vamos lá. Cinco, se quatro. Não... Quem será o sortudo? Dois, um.
Ou a sortuda?
Gilberto, olha, Gilberto. Yoshikazu
Osahama.
Gilberto, já tá vindo.
Que nome é esse? É japonês, é?
Vai levar, é.
É japonês, né?
Isso.
Yoshikawa, como é?
Aqui.
Yoshikawa.
É aqui, meu amigo. Pode vir.
Aí, garoto. Gilberto, que falou.
Obrigado, hein? Obrigado.
Você falou hoje na rádio, não foi? Falou no rádio hoje. É. Como
parabéns.
É que pronuncia isso aí?
É com você, Luchinhas.
Então, galera, é o seguinte, ó. Partiu o almoço. O ônibus já está aí. A comida já está lá esperando a gente. Então vamos bater esse rango. E daqui a pouquinho, às 14 horas, 14 horas e 0 minuto, a gente vai começar o segundo tempo da nossa programação de hoje, tá certo? Eu fico por aqui e até já!